Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta, agora nós vamos falar um pouquinho sobre educação. O Grupo Positivo está realizando em 13 cidades de todo o país um evento para discutir assuntos importantes para as escolas. O grupo tem hoje cerca de 2 mil escolas conveniadas em todo o país usando a metodologia de ensino positivo. Aqui em Curitiba, esse evento vai ser realizado nesta sexta-feira. Eu estou recebendo aqui nos estúdios a coordenadora de marketing da Editora Positivo, ela que trabalha com marketing escolar com várias escolas, a Priscila Padilha. Priscila, obrigado pela presença aqui.
Bom dia, Tony. Eu que agradeço.
Priscila, esse encontro traz orientações sobre como gerenciar a crise.
Nós criamos um guia de crise, né? Virei notícia aí agora, e essa é a apresentação do guia neste evento. Por quê? A gente identificou, Tony, que uma das situações das escolas hoje mais complicadas, de fragilidade entre as escolas, é a questão das redes sociais, da exposição nas redes sociais, né? Vivenciamos aí alguns casos nos anos de 2015 e 2016, com escolas nossas conveniadas, que chegamos no momento onde estava acontecendo uma crise de imagem, que a gente chama. E essas As escolas não sabiam o que fazer, como é que eu me posiciono, o que, que eu falo primeiro, com quem eu falo primeiro, quem deve ser o meu porta-voz, né? E aí, de acordo com essas necessidades, criamos um guia de crise junto com a nossa assessoria de imprensa, Central Press, né? A assessoria e o marketing do Positivo desenvolveram um manual que vai colaborar com essa escola nessa primeira ação. O que, que eu faço agora, né? Quais são as palavras-chave que devo usar? Quais são as frases de impacto que posso trabalhar nesses momentos onde, às vezes, existe uma confusão, né? Nesse momento de gerenciar a crise.
Gerir crise é uma tarefa dificílima e mesmo quem é especializado tem dificuldade, que dirá quem não é do ramo.
Isso mesmo, e é assim que a gente trabalha. Com esse guia a gente quer trabalhar com a prevenção, Tony. Então elas precisam entender quais são os casos que já aconteceram com escolas. A gente tem estudos de casos, mais de 20 estudos de casos no manual de crise. A gente traz também vários momentos QR Code, onde elas podem buscar mais informações sobre... Fizemos muitas pesquisas, foram 10 meses de dedicação para entender quais são os principais casos de crise de imagem, envolvendo as diversas áreas. Porque no pátio da escola, Tony, tudo pode acontecer, né? Um comentário negativo pode surgir no pátio da escola e reverberar nas redes sociais, né? Então, esse manual vai ajudar e vai colaborar com tudo isso. Esses desafios do gestor.
Aliás, esse desafio das redes sociais é algo que todos os especialistas em marketing e comunicação têm tentado entender. Porque a mínima inabilidade para lidar com a rede social, se não souber lidar adequadamente com isso, de forma sutil, de forma tranquila com isso, o resultado pode ser desastroso.
Isso, mas você falou a palavrinha certa, Tony, tranquilidade. E é isso que a gente fala com o guia. Se a escola visualizar casos de outras escolas, discutir isso no ambiente escolar, criar um comitê de gestão de crise, porque não é só em empresas, a escola também é uma instituição de educação, mas também é uma empresa. A gente precisa definir quem são esses porta-vozes, fazer esses estudos de casos. Quando a gente visualiza tudo isso, todo mundo tem mais tranquilidade de lidar com essa situação quando acontecer. E é isso que a gente fala ali. Então, se prepare, visualize, discuta antes, porque daí na hora você sabe para onde correr.
Mas é possível usar essa ferramenta também para o bem? É possível construir uma imagem a partir de bom uso das redes sociais?
É possível sim, Tony. Até porque pesquisas mostram que a mãe, que é a principal formadora de opinião no processo de escolha dos pais por uma escola, ela está nas redes sociais. Então, existem pesquisas que nos mostram que essa mãe procura já uma escola, Tony, pelas redes sociais, né? Então, ele está navegando lá, digita a página da escola, consegue visualizar. Então, o que as escolas acabam fazendo? Uma grande agenda, né, contando sobre as suas ações, seus eventos, mas dá para você também mostrar nesses posts Qual é a diferença que a sua escola faz na comunidade onde ela está inserida? Quais são os projetos que você se envolve? Então, isso tudo vai ajudar a construir essa reputação da sua marca, né? Então, as famílias, como é que elas se posicionam nos eventos da escola? Elas compram a ideia dos projetos? Isso tudo pode ser construído, sim, nas redes sociais. Você gerar mais seguidores, né? Mais pessoas que têm uma situação importante em relação à sua marca, né?
Priscila Padilha, gerente de marketing da Editora Positivo, participando com a gente. Muito obrigado pela participação, Priscila.
Eu que agradeço.
Eu vou conversar agora com o professor Marco Aurélio Pita. Ele é coordenador do MBA de Contabilidade e Tributos da Universidade Positivo. Ele também está participando do Dia Positivo, que reúne gestores e professores de escolas de todo o Brasil, tratando sobre o dia a dia da escola, sobre orientações de como melhorar a administração, a gestão das escolas. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, agradeço eu.
Professor, as escolas pagam muito imposto?
Sim, como qualquer empresa no Brasil, a gente existe uma carga tributária elevadíssima em qualquer negócio, né? As escolas elas ainda têm um pouco de vantagem em relação às demais, porque o governo ele tenta incentivar de uma forma ou outra, né? Mas de qualquer forma, se você considerar não só os tributos que estão embutidos nos preços, mas também tem os tributos sobre lucro e também os encargos sobre folha de pagamento. Então tudo isso encarece muito o custo de uma escola, impactando nos seus preços, margens e em todas as finanças de seu resultado, né? Então não tem como fugir. É um tema importante que o gestor de uma escola, o sócio de uma escola, o dono de uma escola tem que estar ciente que existe.
Na média, qual é o percentual de tributos pagos por uma escola?
Na média, o estudo que o IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, fez é em torno de 26%, né? Mas dependendo do tamanho da escola, isso pode chegar perto dos 50%.
Mas, professor, educação não é um item prioritário para qualquer país? Por que, tanto imposto na educação?
Na verdade, assim, alguns itens ainda existem incentivos por parte do governo, né? Então, se você for olhar o livro ele é incentivado hoje, né? A alíquota zero tem imunidade tributária. Porém, dependendo de como a escola tratar esse livro, ele pode ter um ônus tributário, né? Então, isso a gente exemplifica bem para os gestores de escolas, né? Se você é uma empresa do Simples, por exemplo, e você vende material didático, você vai acabar tributando esse livro, né? Enquanto se você tiver sobre outro regime, você tem alíquota zero. Então, é importante o gestor escolar ter ciência disso para ele poder até tomar a melhor medida, né? E muitas vezes isso fica restrito muito ao contador da escola, que geralmente é um terceiro. Então, é importante que o dono da escola ele faça essa provocação com o contador para ter ciência e até de forma operacional ele possa mudar esse tipo de situação.
Muita gente fala de uma instabilidade jurídica no Brasil, principalmente por causa das mudanças constantes na questão tributária. Isso impacta a vida de quem administra uma empresa, administra uma escola?
Com certeza, né? Nós já estamos há quase 2 anos com um déficit orçamentário. Então isso quer dizer que nós estamos arrecadando menos do que estamos pagando, isso a nível de governo, né? A gente está falando de coisa mais de 100 bilhões de reais por ano, e isso deve voltar a uma normalidade aí a partir de 2020, provavelmente, estudos que o governo fez. E com esse déficit, com certeza o governo ele olha como uma alternativa o aumento de imposto, né? Então o governo atual ele tem tentado evitar isso, mas me parece que não tem muita saída. Então até o final desse ano deve ter uma mini reforma tributária, né? O nosso governo ele está empolgado aí com a reforma trabalhista que avançou, né? Foi já convertida em lei. A reforma da Previdência, que está tendo um bom avanço. Então ela está muito empolgada com a reforma tributária para aumentar a arrecadação, né? Então, se nós olharmos esse cenário futuro, é bem possível que tenha aumento de carga tributária para as empresas e também escolas, né? E isso com certeza reflete no consumidor final, né? Porque no final quem paga o imposto todo é o cidadão, né? Somos nós, né? Dentro do preço. Então, é um efeito que eu acredito que não tem volta, o aumento da carga tributária.
Professor Marco Aurélio Pita, ele é coordenador do MBA de Contabilidade e Tributos da Universidade Positivo. Muito obrigado pela sua participação aqui, professor.
Obrigado e conte sempre conosco.
E assim a gente encerra o Paraná de hoje, desta quinta-feira, dia 20 de julho de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.